Já estamos então em tempo de informação. Vamos conhecer para já os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Câmara vai apoiar cidadãos mais prejudicados com o incêndio de julho, mas não foi fácil chegar a consenso. Automóvel subiu passeio na rua Coronel Garcês Teixeira e abalroou cidadão inglês. Foi transportado para Abrantes. 5 elementos da Força Especial de Bombeiros ficaram feridos após acidente de viação. A aldeia do Pereiro, em Mação, está decorada com mais de 150 mil flores.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral. Ainda períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte do Cabo Mondego, em especial no Minho e do Litoral. Vento fraco a moderado, soprando moderado com rajadas na ordem dos 55 km/h no litoral, a norte do Cabo Mondego também, e nas terras altas, em especial a partir da tarde. Haverá ainda pequena subida da temperatura mínima, também nas regiões do litoral. Quanto a máximas, 23 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 26 para Coimbra, 28 para Leiria, 29 para Lisboa e Faro, 30 para Castelo Branco, 31 para Tomar e Santarém e 32 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os bombeiros de Tomar foram chamados ao flecheiro, onde, junto ao acampamento ali situado, um cabo elétrico foi consumido pelas chamas. Por aquilo que a Hertz apurou, a estrutura condutora em causa entrou em contacto com o solo e a ignição sucedeu, tendo sido desde logo controlada por populares que estavam nas imediações. Aliás, quando os bombeiros chegaram ao local, já as chamas tinham sido extintas. A nossa redação apurou também que estaria em causa uma designada baixada mal feita.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de divergências entre a Presidente da Câmara de Tomar e a oposição, entenda-se, PSD e Independentes, ficou aprovado por maioria que a autarquia nabantina preste apoio a quem mais sofreu financeiramente com o incêndio de julho último, que, recorde-se, atingiu não só o Conselho de Tomar, mas também de Constância, Vila Nova da Barquinha e Abrantes. A proposta da autoria dos Independentes prevê essa ajuda. O vereador Pedro Marques referiu que a Câmara tem obrigação de ser um parceiro neste género de situações, numa análise onde aproveitou ainda para deixar alguns reparos à forma como o combate a esse incêndio foi delineado.
Sem pôr em causa quem tem experiência e no debriefing disse que numa altura o fogo estava controlado e depois ficou descontrolado, uma coisa é certa, ele segue sempre o mesmo caminho. E segue sempre o mesmo caminho, a grande questão é porque é que na altura em que ele, depois de passar a Matarena, seguiu o mesmo caminho, passar a margem sul, os meios, não existiam meios, nomeadamente, na freguesia da Sincera, não ia ser. Sem querer apontar o dedo, seja quem for, eu acho que há que tomar medidas, como nós dizemos no final, exigimos que esta ocorrência não caia uma vez mais em saco roto e se efetue internamente o debate necessário, ouvindo diretamente e imediato as populações. Porque eu acho que é bom, porque eles vivem isto e são eles que sofrem. E, portanto, eles sabem como é que as coisas acontecem, o que é que vai acontecendo, o que é que se passa. Portanto, digo, o cidadão normalmente tem sofrido e sofreu de novo. As forças políticas, no intuito, que se tomem as medidas necessárias de forma a prevenir e planear ocorrências futuras. Mas mais importante que isto é que também que haja um levantamento objetivo dos prejuízos que houve. E naquelas situações em que há atividades económicas que sofreram um grande revés com isto, pode haver postos de trabalho. Eu acho que aí devemos fazer tudo para que as situações possam ser minoradas. Não só com apoios que possam vir de determinados órgãos da Administração Central, que a Câmara seja um parceiro e que possa haver esses apoios para que estas situações sejam minoradas. E por isso nós aqui dizemos, colaboração das freguesias se efetua o levantamento exaustivo dos prejuízos ocorridos, que tendo em conta o facto de muitos destes prejuízos não estarem cobertos por seguros, em alguns casos por possibilidade ou disponibilidade das seguradoras, disponibilizem meios financeiros que minimizem os prejuízos dos nossos munícipes.
Pedro Marques, vereador dos Independentes. E depois desta mais acalorada discussão, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, sublinhou que o município não podia assumir um apoio financeiro aos mais prejudicados, referindo que esse cenário seria abrir um precedente.
Não pode a Câmara Municipal estar a assumir um apoio financeiro. Uma coisa seria se estivéssemos a falar de habitação permanente. Mas isso mesmo é desconhecido. É discutível. Acho que a Câmara deve estar ao lado de quem perdeu os seus bens, de quem ficou com os seus bens danificados. Aliás, eu na última reunião, também quando falámos sobre isto, comuniquei-vos que os quatro presidentes de Câmara estamos a fazer o levantamento dos danos para apresentar diretamente na Secretaria de Estado da Administração Interna, porque como não foi decretado estado de calamidade, não existem os apoios específicos por quando é declarado o estado de calamidade e, portanto, tentar sensibilizar a Secretaria de Estado no sentido de dizer que estão aqui pessoas cuja sua vida económica ficou prejudicada, pessoas cujas habitações permanentes ficaram prejudicadas e, portanto, precisam de algum apoio. A Câmara deve estar ao lado para ir com as pessoas a entidades no sentido de ajudá-las e abrir portas, de ajudar a resolver esse problema. Agora, Sr. Vereador, a Câmara pagar um apoio financeiro, que é isso que eu posso ter depreendido mal da leitura que fiz da proposta. Isso não posso acompanhar, Sr. Vereador, porque é abrir um precedente.
Apesar da diferença de opinião, a proposta acabou por ser aprovada por maioria, sendo que a autarquia irá, desta forma, disponibilizar meios financeiros que minimizem os prejuízos das pessoas mais atingidas com os efeitos do referido incêndio, sendo que, a este propósito, ainda será feito o levantamento de todos esses dados. E cerca de 200 bombeiros estiveram no terreno durante esta terça-feira para o combate a 4 incêndios que tiveram como palco o distrito de Santarém. Nenhuma das ocorrências foi em Tomar, o que é caso raro durante as últimas semanas. O fogo com mais operacionais aconteceu no concelho de Alcanena, precisamente na freguesia de Monsanto, onde cerca de 7 dezenas de bombeiros combateram as chamas que deflagraram em povoamento florestal. De resto, registo para ignições nos concelhos de Santarém, Cartaxo e Rio Maior, sendo que este último também atingiu proporções significativas. Um homem de nacionalidade inglesa, com 85 anos de idade, sofreu ferimentos ligeiros após ter sido abalroado por um veículo que galgou o passeio situado na rua Coronel Garcês Teixeira, nas imediações da rotunda que está perto do McDonald's. A reportagem da Hertz, que esteve no local, constatou que o automóvel, por motivos que ainda se desconhecem, subiu para o passeio e apanhou o senhor em causa, que ficou mesmo debaixo do veículo. Refira-se que estiveram 3 ambulâncias no local. Uma, a do INE, transportou o homem para Abrantes, enquanto os bombeiros de Tomar direcionaram a condutora para o hospital Nabantino. A senhora sofreu um ataque de pânico e teve que seguir para a unidade de Nossa Senhora da Graça. Refira-se que o trânsito esteve cortado naquela artéria durante algum tempo numa operação dirigida pela Polícia de Segurança Pública. A Hertz esteve no local e falou com Vítor Bastos, adjunto do comando dos bombeiros de Tomar, que explicou aquilo que aconteceu.
Quando nós chegámos não podemos avaliar em concreto o que é que aconteceu. O sinistrado é de um senhor de inglês, de 85 anos, que estava debaixo do veículo, foi retirado com o apoio das equipas de emergência, foi estabilizado tanto pelas equipas de emergência de Bombeiros de Tomar como pela equipa de emergência da Ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM, que está sediada aqui em Tomar. Aparentemente trata-se de um sinistrado ligeiro. Foi também assistido a proprietária e a condutora do veículo, que seguiu para o hospital aqui de Tomar. O sinistrado vai para Abrantes. Aparentemente é uma situação ligeira, mas de qualquer forma vai para Abrantes, mais até pela situação em termos de ser visto em ortopedia. De resto, em termos de queixas, ele não refere qualquer tipo de queixa. Temos um elemento, João Beijo Tomar, em contacto com ele, porque ele é nacionalidade estrangeira, é inglês, há alguma dificuldade em conseguir até mesmo apercebermos algumas queixas, mas isto está a ser resolvido através do elemento aqui do João Beijo Tomar, basicamente.
Daniel Santos, filho da condutora, em declarações à Hertz, respondeu às dúvidas que existiam em relação à possibilidade da sua mãe ter sofrido um ataque epilético, cenário negado pelo próprio.
Não sei, ela não tem nada que diga que seja epilético, portanto não sei, não tenho dados para dizer isso.
Pronto, houve relatos que ela estava inconsciente a seguir ao acidente, sabe se ela tem algum dano, foi transferida agora para o hospital?
Foi ao hospital porque estava um pouco em pânico, mas de resto eu não estava aqui, não sei, mas agora quando falei com ela estava consciente, pelo menos é isso que sei.
Ainda não há então nenhum motivo para o acidente?
Não, ainda não sei dizer nada.
Rádio Hertz, informação.
Cinco operacionais da Força Especial de Bombeiros ficaram feridos na sequência de um acidente de viação que ocorreu ao final desta terça-feira, precisamente quando seguiam na ponte Salgueiro Maia, que liga os concelhos de Santarém e Almeirim. O jipe entrou em despiste e capotou à saída daquela estrutura. Os elementos foram transportados para o Hospital de Santarém, onde foram assistidos. Refira-se que os bombeiros das corporações da capital de distrito e ainda de Almeirim estiveram no local, assim como a Guarda Nacional Republicana, que regulou a circulação de trânsito enquanto se procedia à limpeza da via e à retirada do jipe. Foram inauguradas, na tarde desta terça-feira, as ruas enfeitadas do Pereiro, no concelho de Mação. Este é o cumprir de uma tradição que chama cada vez mais pessoas à referida localidade, onde o empenho e orgulho da população local estão bem patentes em cada artéria decorada. Dentre as individualidades presentes, destaque para a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, para além do presidente do município de Mação, Vasco Estrela, e do responsável máximo pela entidade regional do turismo do centro de Portugal, Pedro Machado. A cerimónia de abertura das ruas teve lugar no Largo do Arraial, debaixo de uma gigante flor de esteva com 6 metros de altura e 20 de largura, que faz parte das 20 artérias e largos enfeitados com mais de 150 mil flores feitas pela população ao longo de todo o ano e que podem ser visitadas até domingo, dia em que se realizam as cerimónias religiosas com missa solene seguida de procissão em honra de Nossa Senhora da Saúde, que percorre as ruas enfeitadas. Maria do Céu Albuquerque foi, assim, uma das presenças na abertura das ruas. A presidente da CIMT, que disse que este evento representa aquilo que de mais genuíno existe nas tradições da região.
Vamos continuar todos a apoiar esta iniciativa da Associação e dos seus moradores aqui do Pereiro, para que possam cada vez mais fazer desta festa uma festa com uma identidade muito forte das pessoas do Pereiro, que quem cá venha consiga perceber porque é que existe esta tradição, que não é cópia de nenhuma outra que se vê por aí. É uma coisa genuína, feita pelos homens e pelas mulheres aqui do Pereiro de Mação. E, portanto, quero felicitar a todos e a todas que participaram, que trabalharam arduamente, para que agora possamos ir visitar e possamos, durante estes dias também, ter palco para mais visitantes virem aqui poder presenciar aquilo que é o fruto do vosso trabalho. A nossa comunidade intermunicipal só nos podemos congratular com isto. É perceber que estamos numa região grande, estamos aqui no topo da nossa região, quase já numa sub-região diferente, mas que ainda assim a nossa comunidade continua viva, a querer manter as tradições e com isso também trazer valor económico para o nosso território, porque com certeza que as pessoas vêm cá visitar, vão gastar, por muito pouco que seja, qualquer coisa que vai ajudar, nomeadamente as associações e a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, que teve este grande investimento, também a ter ânimo e algum dinheiro, com certeza, para viver mais um ano e daqui a um ano estarmos aqui todos, como dizia o Sr. Vice-Presidente, porque se a vossa padroeira nos ajudar, nos der saúde, estaremos aqui com certeza todos e todas daqui a um ano para de novo visitar as ruas do Pereiro.
Para o presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, há um conjunto de razões que levam a considerar este evento como um dos muitos que em toda a região centro têm contribuído para o crescimento da atividade turística.
É exatamente porque, estando aqui em representação de uma região tão grande, tão vasta como é hoje a região centro, que tem 100 municípios, 100 câmaras municipais, nós termos necessidade, sempre que possível, de poder acompanhar o trabalho que as comunidades vão fazendo por todo o território e, em particular, naqueles territórios que têm mais dificuldades. A atividade turística que aqui represento e que as cifras que foram lançadas recentemente apontam para que a região centro tenha crescido 16% neste mês de junho de 2015, que são as últimas estatísticas que estão publicadas, ou tínhamos crescido 16% entre janeiro e junho de 2015, não é um crescimento igual para o território todo. Não é um crescimento que tenha igualdade de oportunidades para todas as empresas de todo o território da região centro. Porque nós sabemos que ainda existem muitas assimetrias entre aquilo que é litoral e aquilo que é a região do interior. Entre aquilo que são normalmente os grandes fluxos turísticos mais associados àquelas marcas e aos territórios mais maduros, assim nós os apelidamos, e naturalmente àqueles que ainda têm um longo caminho a percorrer para poderem ter esse mesmo nível de atratividade turística. Este projeto ajuda-nos desse ponto de vista. E foi por isso que nos associámos em 2014, deixei o meu forte compromisso de o mantermos em 2015 e, pelos vistos, vamos reforçá-lo muito em 2015, vamos ver o que é que nos reserva 2016. E ele ajuda-nos porque, em primeira instância, faz com que hoje a agenda da Turismo Centro de Portugal tenha sido divulgada com a minha presença, naturalmente, mas mais importante do que isso, o facto de hoje comemorarmos aqui o início das ruas enfeitadas e ela ajudar-nos a cumprir esse desígnio da afirmação de uma grande região.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, que não esqueceu o esforço feito pela população na concretização desta iniciativa.
O principal cumprimento terá de ser, naturalmente, para as pessoas do Pereiro, que durante este ano e que durante muitos anos esta parte têm levado a efeito esta iniciativa. Agora, provavelmente, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais ambiciosa, mas não podemos esquecer, e acho que é importante fazer nesta ocasião, uma referência a todos aqueles que desde os anos 40, como Monélio referiu, trabalham para que o Pereiro tenha aqui um fator de diferenciação. E de facto me parece-me que é importante pegar neste ponto, na diferenciação que aqui é feita, para dizer que, como foi também referido pelo Dr. Pedro Machado, é importante encontrarmos todos forma de podermos afirmar os nossos territórios e a nossa afirmação terá de ser feita pela diferença. Não temos necessariamente de fazer todos o mesmo para fazermos bem as coisas. Há fatores que diferenciam e o Pereiro tem aqui uma marca própria, que conquistou por direito próprio, pelo trabalho de muitos e muitos anos de muitas pessoas. Compete-nos agora a nós, por isso, trabalhar para que esta tradição não se perca, para que possa ser cada vez mais intensificada e que possa ser melhorada ano após ano. Por vezes nem todas as pessoas também estariam de acordo com esta iniciativa e é sempre uma ou outra pessoa que achava que as coisas não deviam ser feitas bem assim. Mas, de facto, não havia nenhuma possibilidade deste evento ser o sucesso que é se não houvesse aqui uma esmagadora maioria das pessoas que estivessem de acordo com esta iniciativa e não dessem muito do seu tempo para que isto fosse possível. E, portanto, para todas estas pessoas, deixo também o meu apelo para que continuem a acreditar. Continuem a acreditar que este evento pode ser ainda melhor, pode ser maior, pode chamar mais pessoas.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte vai encerrar nesta sexta-feira o processo de credenciação para a candidatura aos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. Jorge Rodrigues, coordenador local do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, disse à ERTS que só em setembro ou outubro é que serão depois abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Há, no entanto, já uma certeza. Os fundos a disponibilizar serão menores do que no anterior quadro comunitário.
Há cerca de 2 anos que já não conseguimos abrir concursos para estes pequenos projetos de investimento porque acabou o SP3, o último concurso do seu programa 3 anterior foi em 2013, e portanto temos obviamente muita vontade dos promotores de investir. Já temos mais de 130 pedidos de informação para enquadramento de novos projetos, que aguardamos realmente a fase final desta cadenciação. A informação que existe é que no dia 28 vai ser fechada esta segunda fase do concurso das associações, depois terá assinatura formal do contrato de financiamento e esperamos muito em breve será setembro, outubro, abrir o concurso e ainda ter este ano uma época de candidaturas para os nossos promotores, que como disse há pouco, estão há 2 anos à espera de financiamento para este tipo de projeto. Nós na nossa candidatura pedimos o equivalente ao que tivemos no anterior período de programação, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que este período de programação vai ter menos verba disponível para as associações. Portanto, estamos a aguardar. Como digo, fizemos o nosso pedido de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que vamos ter um pouco menos. Julgo que em breve teremos realmente essa informação concreta.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.